Eu queria dar as boas-vindas às peticionárias que aqui estão connosco sobre a petição 378, que solicita a adoção de medidas contra o fornecimento de moradas erradas para a frequência de escolas. Estão connosco as doutoras Marta Abcacis Valente, Ana Margarida Ribeiro Sardueira e Patrícia Alexandra Santos Ferreira. Isto funciona do seguinte modo, tem 10 minutos para uma apresentação inicial, o tempo conta ali no relógio que está ali ao fundo, depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para tentar esclarecer aquilo que seja necessário e depois tem novamente 10 minutos no fim. Podem usar os 10 minutos no início e no fim como entenderem, mas são só 10 minutos no total. Passo desde já a palavra e já agora ligo este microfone.
Então, muito boa tarde. Nós fundámos o movimento cívico Chega de Moradas Falsas em maio deste ano para tentar combater um problema que muitas crianças sofrem diariamente em Portugal, que é não poderem aceder e frequentar a escola da sua área de residência, porque há pais de outras crianças que entendem que para dar uma melhor educação aos filhos podem começar por dar uma falsa morada ou indicar um falso encarregado de educação para acederem à escola que pretendem. Vou começar por um breve enquadramento da ordem jurídica atual. Passarei depois para a descrição do problema e da solução que propomos. Ora bem, o despacho normativo que regula a colocação das crianças em todas as escolas públicas em Portugal indica uma série de prioridades a serem usadas em sequência, começando pelas necessidades educativas especiais, depois as crianças que no ano anterior frequentaram aquele estabelecimento de ensino, as crianças que têm irmãos já matriculados no estabelecimento de ensino. Em quarto lugar, vêm as crianças cujos encarregados de educação residem na área de influência da escola. Continua uma série de critérios, incluindo a morada do trabalho do encarregado de educação e, por fim, as crianças mais velhas têm prioridade sobre as crianças mais novas. Ora bem, o despacho normativo também indica define o que é um encarregado de educação. É alguém que tem menores a residir consigo ou confiados aos seus cuidados. Permitindo, pelo menos é esse o entendimento das escolas, que a delegação de competências a um encarregado de educação diferente dos pais possa ser feita pelos próprios pais. As obrigações do encarregado de educação são definidas no Estatuto do Aluno e Ética Escolar. E o fundamental é que o poder de ver do encarregado de educação é dirigir a educação do seu educando. Tem uma série de linhas onde são definidas mais detalhadamente essas obrigações. Destacamos aqui o acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando. Qual é o problema? É que desde há muitos anos se instituiu em Portugal o esquema de arranjar uma morada, que normalmente é um eufemismo para arranjar um falso encarregado de educação, mas que poderá também passar pela falsificação da própria morada. Isto para se aceder à escola pública que se pretende. Muitos pais escolhem este encarregado de educação em função do sítio onde ele vive. Esta pessoa não exerce nem nunca vai exercer as funções de um encarregado de educação. Só que isto não é facilmente fiscalizável na altura da matrícula. Muitos diretores de escola nos disseram que estão de pés e mãos atadas com este despacho, porque não conseguem garantir na altura em que as pessoas estão a matricular, que as crianças estão matriculadas, que aquele é o verdadeiro encarregado de educação delas. Desta forma, estes pais garantem uma prioridade a que não têm direito, tirando a hipótese dos verdadeiros residentes a frequentarem aquela escola. E isto faz com que estas crianças sejam afastadas daquela que seria naturalmente a sua comunidade escolar. Os pais são forçados a colocá-las em escolas públicas distantes, ou mesmo a recorrer aos privados, aqueles que têm hipótese, com impactos no seu orçamento familiar ou, no mínimo, na sua logística diária de transporte das crianças. Compreende-se que em situações excepcionais o encarregado de educação possa não ser um dos pais, situações de os dois pais estarem emigrados, por exemplo, serão certamente excepcionais, mas não se pode aceitar, não se compreende nem se pode aceitar que este expediente seja usado de forma maciça para obter um benefício que não é legítimo. Ainda por cima, esta ilegitimidade perpetua-se durante muitos anos. Uma criança que entra num estabelecimento de ensino ficará frequentá-lo até ao final. Para além disso, todos os irmãos daquela criança ficam com uma prioridade garantida face aos residentes verdadeiros, portanto, tirando lugar ainda a mais crianças residentes. Numa outra vertente, também o próprio Estado tem sido usado com esta prática, na petição e através de contactos diretos tivemos várias denúncias de casos de escolas com contratos de associação em que esta situação ocorre. Rebataram-nos o caso de uma escola em Torres Vedras, Estas são as palavras que nos indicaram, que para onde confluem provavelmente algumas centenas de alunos de outras freguesias e até de outros concelhos que não são as que estão abrangidas pelo contrato de associação. Podemos ver que as rotas de transporte, a escola tem 12 rotas de transporte escolar que trazem alunos de todo o lado, e realmente no próprio site desta escola estão as rotas e a vermelho estão as freguesias cujo contrato de associação abrange. A cinzento estão as rotas de transporte, pode-se ver que vão muito além daquelas duas freguesias. Há uma freguesia que junta duas antigas, vão muito além daquelas duas freguesias. Este problema é um problema transversal ao país. Pelo menos 90 escolas são referidas na petição ou em contactos que nos fizeram diretamente. Podemos ver que todo o país, até a área de Lisboa, é afetado. A área de Lisboa é incrível, temos dezenas e dezenas de escolas que foram nomeadas na petição em que este problema ocorre. Nós conhecemos concretamente mais de perto o exemplo do agrupamento Dona Filipa de Bencastre, que é ao pé de onde nós vivemos. Os censos de 2011 indicavam que na área de influência do agrupamento existiam 900 crianças que atualmente têm entre 6 e 17 anos. Entre o primeiro e o 12º ano há mais de 1.800 vagas no agrupamento e, no entanto, há crianças residentes a ficarem de fora. Isto indica um nível de fraude maciço. A própria vereadora de Educação da Câmara de Lisboa nos disse que o agrupamento tem mais do que capacidade para incluir todos os residentes a partir do primeiro ano. Muitos de nós já fomos abordados para darmos a nossa morada, são poucos os pais do movimento que não foram abordados neste sentido, e alguns de nós até para vendermos a nossa morada, quer com panfletos no correio, quer com abordagens diretas. Conhecemos também inúmeras crianças que não residem na área, nem têm irmãos no agrupamento e que entraram em vez das crianças efetivamente residentes. Conhecemos encarregados de educação que mal conhecem ou não conhecem de todo os seus educandos. Nas reuniões de encarregados de educação deste ano, foi possível recolher elementos que apontam para cerca de metade das crianças com um encarregado de educação que não um dos pais. E o aumento destas situações fraudulentas também é notório e preocupante. Na pré-primária, em 2014, ainda entraram crianças cujos pais trabalhavam na área de influência. Em 2015, só entraram residentes que fizeram 5 anos até setembro. Em 2016, 5 anos até maio. Este ano, a última criança que entrou, segundo as listas de colocação de julho, fez 5 anos em 2 de março. A solução que nós propomos centra-se na morada da criança ou do jovem, mas também visa simultaneamente permitir certificar a veracidade desta morada. Assim, tendo em conta isto, entende-se que em conjunto com a prova da morada da criança terá de igualmente ser feita a prova da morada do encarregado de educação, que terá necessariamente de viver com a criança. Isto porque existem mais meios de prova para a morada de um adulto do que de um menor. Este também é o entendimento do provedor de justiça, em resposta a uma reclamação que lhe apresentámos. Ele disse-nos que a residência do encarregado de educação só devia ser operativa para a obtenção de vaga, caso a criança ou jovem residisse com o mesmo. Ele apresentou esta proposta em 2016, já fez várias insistências, disse-nos, mas ainda não foi possível obter a concordância da administração para alterar esta lei. Esta também é uma solução que respeita à Constituição, na qual é dito que incumbe ao Estado inserir as escolas nas comunidades que servem. Desta forma, garante-se efetivamente a prioridade para os residentes, diminui-se o tempo de percurso de casa a escola, com óbvio impacto na qualidade de vida, mais tempo para estudar, mais tempo para brincar, mais tempo para dormir, tão fundamental hoje em dia. Promove-se também o convívio entre colegas fora do horário escolar, facilitando a vida de bairro, também importante mesmo nas grandes cidades, os vasos de vizinhança e as brincadeiras ao ar livre. Esta solução deve ser de modo a não afastar as crianças da escola pública. Uma opção pelo ensino privado deve ser realmente uma opção e não uma imposição por falta de resposta da escola pública. Em concreto, propomos que as colocações passem a ser centralizadas, feitas pelo Ministério da Educação ou por uma entidade por ele nomeada, sejam transparentes com a publicação dos critérios de colocação de cada criança, bem como das que ficam em lista de espera, que passe a poder haver dois encarregados de educação. Hoje em dia, ambos os pais fazem parte da educação e querem participar na vida na educação dos filhos, em todas as vertentes da vida dos filhos, mas sejam um ou dois, eles têm que deter o poder parental, ou caso não sejam dos pais, terem a guarda judicial da criança. E pelo menos um dos encarregados de educação tem de residir com a criança e é este que tem que fazer prova da morada. Por último, Os meios de prova que nós propomos que sejam previstos legalmente para provar esta morada comum à criança e ao encarregado de educação são os seguintes: a morada fiscal, faturas de água e de luz, o contrato de arrendamento ou escritura, o cartão de eleitor. Estes quatro meios de provas usados em simultâneo para provar a morada do adulto, sendo que a morada da criança será necessariamente apenas pela morada fiscal, comprovada pela morada fiscal. E pronto.
Muito obrigado e também muito obrigado por se manter dentro dos tempos. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, todos os peticionários, neste caso concreto, através das senhoras, da Dona Marta Cassis Valente, da Dona Ana Margarida e da Dona Patrícia Alexandre Ferreira, todos os restantes, e agradecer-lhes terem trazido esta questão ao Parlamento, que nós consideramos que é importante. Na nossa vertente, este problema que as senhoras aqui referenciam tem, na sua gênese, duas questões essenciais, uma de natureza estrutural e outra de natureza conjuntural. A natureza estrutural será muito mais difícil de resolver e trata-se da circunstância de haver, pelo menos na comunidade escolar, a consciência da diferença de qualidade da parte dos diversos estabelecimentos de ensino. Porque se muitos pais recorrem a estes esquemas, e já abordarei essa parte, para colocar os seus filhos, em muitas situações é porque eles acham que determinados estabelecimentos de ensino são muito melhores do que outros e querem naturalmente assegurar aos seus filhos mais qualidade, uma melhor preparação. E, portanto, esta para nós é uma questão difícil de resolver, é uma questão que vai levar muitos anos, garantir qualidade em todo, igual em todo o sistema de ensino, e essa será difícil de ultrapassar. A questão conjuntural será mais simples. A lei, este espaço normativo é algo que está na disponibilidade do Governo. Qualquer governo, em qualquer momento, pode alterar os critérios. Este espaço normativo foi feito visando uma determinada realidade, visando resolver determinados problemas, e sempre que um governante verifica que um despacho normativo, que uma lei que é da sua competência fazer, está a ser usada de forma errada, existe abuso da parte dos cidadãos relativamente à sua utilização, o que tem que fazer é corrigi-lo, e nós somos claramente a favor da sua correção. O PSD sempre defendeu o princípio da liberdade de escolha da escola, do estabelecimento de ensino, continuamos a defendê-lo. Agora, tem que haver critérios. Quando há excesso de procura relativamente a um qualquer estabelecimento de ensino, deve haver critérios. E, óbvio, para nós, a morada da família tem que ser um dos primeiros critérios. Há situações, e a senhora já referenciou algumas situações, onde poderá haver exceções, designadamente quando os pais se encontram emigrados no estrangeiro, aí o critério do encarregado de educação terá que ser predominante, mas quando o poder paternal é exercido pelos pais, deve ser a morada dos pais, deve ser a morada da criança, a servir para estabelecer as prioridades de acesso a um determinado estabelecimento de ensino. Nós sempre fomos, e acho que somos insuspeitos quando dizemos que o PSD sempre foi a favor da legalidade, e aqui o que está em causa é muito uma questão de legalidade. É de fazer cumprir aquilo que é o espírito da lei. E, estando a lei a ser abusada, estar a ser utilizada de forma incorreta, compete, termino já, Sr. Presidente, compete ao Governo resolver o problema. E, portanto, será o Governo que terá que o resolver em primeira instância, é o Governo que tem competência para emitir um novo despacho normativo. Nós, a nível do Grupo Parlamentar do PSD, apesar de não sermos Governo, como toda a gente sabe, vamos desenvolver a nossa estrutura de influência para que isto possa ser ultrapassado. E é só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, que é quem vai fazer a próxima intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. E aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, todos os colegas deputados, e também para cumprimentar as senhoras aqui presentes e felicitar também todos os peticionários por nos trazerem aqui a esta Comissão um problema e uma constatação de um facto que tem sido já perspectivada há alguns anos, mas que agora, em nome da transparência, decidiram, e bem, trazer este assunto para que, uma vez por todas, possa ser resolvido. Evidentemente que esta questão é uma questão que também, tal como vocês apresentaram no PowerPoint, não é uma questão apenas das grandes cidades. É uma questão que afeta várias cidades, precisamente por causa daquilo que nós ultimamente temos constatado, que tem sido a corrida do ranking das escolas. E, portanto, os pais procuram sempre a escola para os filhos em função daquilo que eles acham que é o melhor, que é o ranking, são os rankings. Mas que, como nós percebemos, isso não pode de maneira nenhuma todos os alunos, portanto, estarem, no fundo, ser... beneficiarem, tem que haver critérios para que os alunos possam estar numa determinada escola. E esses critérios que existem, enfim, nem sempre são os mais transparentes, ou melhor, nem sempre são usados da melhor maneira. As escolas, por seu lado, defendem sempre, dizendo que estão a cumprir os critérios estabelecidos por lei, e os critérios que estão estabelecidos por lei, como nós sabemos e que já foram aqui também identificados, segundo o despacho normativo número 7 de 2015, são 8. E começa por beneficiar, ou melhor, a primeira prioridade, os alunos com necessidades educativas especiais, depois os de currículo específico individual, enfim, alunos que estiveram a frequentar o estabelecimento no ano anterior, que também tenham irmãos no mesmo estabelecimento de ensino, a residência. E a residência, depois também continuando a referir alunos que no ano anterior também frequentaram o mesmo agrupamento de escolas, local de trabalho do encarregado de educação e depois, por último, a idade dos alunos. E aqui o problema reside realmente na questão da residência. Que a residência do aluno, ou seja, um aluno cujo encarregado de educação resida numa área devidamente comprovada. E aqui é que as coisas muitas vezes saem um bocadinho fora do controle, porque depois, como também é comprovado, a questão do encarregado de educação, quem é que pode ser o encarregado de educação? Essa é a questão que se prende. Quem é que pode ser? Além dos progenitores, também depois a própria lei remete para, enfim, basta uma declaração dos pais para que qualquer outra pessoa possa ser encarregada de educação do seu filho. É evidente que depois, quando o aluno, enfim, quando se matricula e escolhe cinco escolas, e depois vai sendo colocado por prioridades. Bom, neste momento, o que é preciso fazer? É preciso realmente alertar todos os encarregados de educação para que façam a devida reclamação junto da direção da própria escola e também junto da própria Inspeção-Geral de Educação. Essa tem que ser a prioridade, uma vez que se constatam esses factos, tem que ser de imediato. E também da parte do Partido Socialista, dizer-vos que nós estamos sensibilizados para esta questão e tudo iremos fazer para que, em nome da transparência, para que os alunos possam, de uma vez por todas, aceder à escola à qual têm direito, e nomeadamente a questão da sua residência, porque é fundamental o aluno que reside perto da escola poder frequentar a escola a qual tem direito e não ser
deslocado para uma outra mais longe.
Eu peço desculpa, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Muito obrigada. Queria saudar as peticionárias por nos trazerem aqui este problema. É um problema real. Ele está identificado há muitos anos. Tem vindo a agravar-se e eu também tenho a minha perspectiva sobre porque é que ele se tem vindo a agravar. Foi aqui dito, e é verdade, este problema tem uma origem muito clara. Essa origem tem a ver com a existência não só de uma percepção sobre a qualidade da escola, mas também sobre o estatuto social associado a cada escola. E, portanto, estávamos aqui a comentar que em algumas cidades, que não Lisboa, é o estatuto dos antigos liceus que ainda se mantém, independentemente até muitas vezes dos resultados objetivos e dos projetos educativos, apenas pelo estatuto social associado à frequência da escola, outras vezes pela existência de rankings que criam ilusões sobre qual é a escola, e criam ilusões e verdades absolutas sobre as escolas que têm mais ou menos qualidade, sem perceber que muitas vezes as escolas desenvolvem esse tipo de resultados precisamente pela Seleção social, e quando eu digo seleção social, não digo que a escola o exerça, mas porque as áreas de residência que abrange ou a forma como são elencadas as prioridades levam a que isso aconteça. O exemplo do Filipe é um exemplo muito paradigmático, porque não só corresponde a uma área residencial com características próprias, como tem ao lado a sede da Caixa Geral de Depósitos, que faz com que os filhos dos trabalhadores de uma grande... tem um INE também, ou seja, de filhos dos trabalhadores de duas grandes instituições de trabalho muito qualificado, acabem por concorrer para o Filipe, embora seja um problema muito mais vasto. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, há aqui duas questões que nós temos que perceber como é que as relacionamos. Uma tem a ver com a fraude. Independentemente de concordarmos com a lei ou não, fraude é fraude em qualquer circunstância, não é? Alugar, comprar, falsificar uma morada é fraude ao sistema, é fraude às regras que estão definidas, independentemente de nós as aceitarmos ou concordarmos com elas. Eu acho que a fraude tem que ser muito objetivamente combatida. Não sei dizer exatamente como é que isso se faz, mas tem que haver, de facto, um controlo muito maior e tem que haver um mecanismo muito simples para quando há uma desconfiança objetiva de que há uma tentativa de fugir ao sistema e de fugir às regras do sistema, que isso é identificado e que essa situação é corrigida. Outra coisa tem a ver com a alteração das regras. Nós, o Bloco de Esquerda, é manifestamente contra a ideia de que costuma ser chamada de liberdade de escolha, mas que nós chamamos ideia de liberdade da escola de selecionar alunos. Portanto, nós somos a favor de critérios muito claros de matrícula, porque as escolas devem representar os contextos, a realidade social, e devem ter esse tipo de possibilidade de ter toda a pluralidade e ter toda a riqueza da realidade social, e não devem ter a possibilidade de escolher os alunos que a frequentam, sejam os critérios, nomeadamente os critérios de resultados educativos ou, por exemplo, de notas, não é? E nós sabemos que, mesmo que isso não seja permitido, há muitas escolas que informalmente o fazem. E, portanto, nós temos de facto que repensar o sistema. O critério de residência deve continuar a ser, na nossa perspectiva, um critério com uma grande ponderação, mas temos que ter muito cuidado para, em cima de uma situação que é perspectivada como injusta, não criarmos mais situações de injustiça, mas estamos muito alertas para este problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar os peticionários, na pessoa das peticionárias aqui presentes, e em concreto a Sra. Encarregada de Educação, Marta Abcacis Valente. Bem, é conhecido que a posição do CDS, de fundo, antes da questão concreta que aqui nos trazem, passa pela liberdade de educação e, como consequência, a liberdade de escolha, não precisamente no sentido contrário do que falou o Sr. Deputado Joana Mortágua, não no sentido das escolas escolherem os alunos, mas dos alunos e dos pais escolherem a escola que melhor entendem ajustar-se ao seu filho, face ao seu projeto educativo. Assim sendo, exatamente para garantir que em zonas de afluência as escolas não são só frequentadas por meninos afluentes e que há essa diversidade garantidamente dentro da escola. Mas isso é uma discussão ideológica que não interessa agora trazer para aqui, porque senão vai-nos desfocar daquilo que é o ponto, mas eu não poderia deixar de fazer esta declaração de interesses. O ponto é, existe neste momento um despacho normativo, como aqui trouxeram, que estipula com um conjunto de critérios claros, muito claros, até bastante exaustivos, até poderíamos questionar se não demasiado exaustivos, mas claros, com uma precedência que define por que ordem é que são seriadas as crianças que podem entrar numa escola, tendo em conta que exista excesso de procura e, portanto, que é preciso regular essa procura. O problema é que, tal como o despacho do Ministério Público, em certo sentido, vos disse, é que é difícil, e parte desse despacho, eu sei que não concordam com ele por uma série de razões que são públicas, mas parte do que esse despacho diz é que é difícil, na prática, fiscalizar face a declarações
que são difíceis, que foram entregues e que agora é complicado verificar se sim ou não são verdadeiras. Portanto, para mim, um dos grandes temas aqui que eu acho que poderia resolver dentro do atual enquadramento seria não permitir, por exemplo, que um encarregado de educação que é assim declarado no momento da matrícula depois seja substituído na prática na frequência das reuniões de pais ou todos os contactos estabelecidos com a escola pelo pai de facto ou pela mãe de facto, não é? Portanto, seria interessante e seria talvez produtivo garantir que o encarregado de educação que é declarado é de facto aquele que acompanha a criança e não permitir que haja depois uma substituição informal que na verdade vem pôr a nu aquilo que aqui identificam. Há um problema adicional na cidade de Lisboa que tem a ver com a carta educativa. A carta educativa que define as zonas para onde são orientadas as crianças consoante a sua zona de residência não é revista desde 2008. E isso faz com que provavelmente haja, não sei se é exatamente o caso do Filipe, mas sei que é, por exemplo, o caso da escola secundária do Restelo, faz com que haja crianças que estão em zonas que, entretanto, cresceram do ponto de vista populacional, que ficam colocadas numa escola que é mais longe daquela da zona que, entretanto, se desenvolveu. É um problema que já temos denunciado à Câmara Municipal e que tem que ser revisto, mas isto para Lisboa. Finalmente, sei que a Inspeção-Geral de Educação abriu um inquérito e eu gostaria de saber se tem alguma notícia sobre isso e o que é a resposta que o Ministério, que é afinal quem tem a tutela desta questão, vos deu sobre esta matéria. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras peticionárias aqui presentes e os restantes peticionários que assinaram a petição e dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, esta é uma matéria que nos merece reflexão, acima de tudo. Porquê? Porque nós consideramos que há aqui uma questão de fundo que é, para nós, fundamental, que é a defesa da escola pública com qualidade seria uma parte fundamental que contribuiria para a resolução deste problema, ou seja, a garantia da qualidade das condições das escolas de uma forma generalizada é uma ferramenta-chave para toda a gente gostar de ter os seus filhos em qualquer escola. E esta é uma matéria de fundo, mas isso com certeza exige aqui uma intervenção de muito aturada, estrutural, ao longo do tempo. Outra questão que nós consideramos, é de uma ordem mais prática e imediata, o problema concreto que nos vem aqui trazer, e que tem a ver com este espaço que coloca as prioridades na matrícula ou na renovação de matrícula. E à medida em que, é que nós fomos vendo as propostas que nos trouxeram aqui, estávamos aqui a trocar algumas ideias e a levantar outros problemas que poderiam surgir se estas medidas fossem assim implementadas. Porque depois há muitas situações muito variáveis e, portanto, também temos de ter, de alguma forma, o cuidado de não gerar outras injustiças, porque, infelizmente, a vida e na vida nos núcleos urbanos cada vez mais é extremamente instável. Não significa isto que não deva haver uma reflexão e tomada de medidas no sentido de tornar estes processos mais transparentes. Por parte do Grupo Parlamentar do PCP, tendo em conta aquilo que aqui nos trouxeram, tendo em conta aquilo que está estipulado, tendo em conta os problemas que existem na realidade, é o compromisso que podemos assumir, é que vamos refletir sobre aquilo que aqui trazem para perceber exatamente o alcance de cada medida, avaliar impactos e ver se não há outras contradições. Outra questão que de facto nos merece preocupação é a questão da própria fiscalização da fraude. E uma parte fundamental também tem a ver se há casos conhecidos de venda de moradas, de procedimentos que, de certa maneira, são distribuídos até nas caixas de correio, eu diria que eles também têm de ser, de facto, devidamente assinalados a quem de direito para que haja este acompanhamento. Mas também é outra parte que se pode ponderar no sentido de tornar esta questão mais respeitadora e mais transparente, é também a possibilidade de agilização dos próprios mecanismos de fiscalização e de que forma é que isso deve ser feito para a confirmação da veracidade das declarações. E, portanto, dizer-vos isso, que de nossa parte teríamos todo o gosto em continuar este diálogo convosco, estudar estas soluções e eventualmente outras que possam surgir no sentido de darmos aqui uma resposta a este problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras peticionárias, a palavra passou para o vosso lado. Tem tempo para esclarecer os deputados ou acrescentar alguma informação adicional que queiram acrescentar.
Sobre a história da fiscalização.
Boa tarde a todos, obrigada por nos terem recebido. Eu gostaria de falar aqui sobre algumas questões que trouxeram em relação à escola livre. A escola neste momento ela já é livre. Eu posso matricular o meu filho na escola que pretendo. Tenho é que me sujeitar às prioridades que existem. E é isso que não está a acontecer. Eu posso, vivendo em Almada, matricular o meu filho numa escola em Lisboa. Eu tenho é que ver se há vagas, ou seja, primeiro estão os alunos com necessidades educativas especiais, etc, etc, etc. E no final vejo se há vaga para o meu filho. Isso tem que ser respeitado, porque o espírito da Constituição é que a escola seja inserida num sítio onde já existem pessoas, trabalho, residência, etc. E são essas as pessoas que vão ocupar os lugares na escola, e se sobrarem lugares, obviamente que as outras são bem-vindas, e é isso que nós dizemos. O que está aqui a acontecer é que estão a subverter a lei. As pessoas que ficariam para último estão a arranjar um expediente para passar à frente de quem lá vive. De quem lá vive e de quem lá trabalha, que nós temos queixas de trabalhadores que não querem cometer nenhuma fraude e que não têm lugar para os filhos. Pronto, essa é uma das coisas. Outra é em relação à fiscalização. Ela não existe. A escola não se acha responsável para fiscalizar, seja o que for. Eles dizem que têm que ver se os papéis estão corretos no ato da matrícula e depois disso não há fiscalização. Dizem que são obrigados a dar a informação aos pais e deixá-los assistir às reuniões, mesmo que não seja o encarregado de educação. Portanto, não há qualquer fiscalização depois da matrícula. A fraude continua. Nós fizemos queixa ao Ministério Público e o Ministério Público vem-nos dizer que não há falsas declarações. Já recorremos, obviamente, porque existem falsas declarações. Agora, nós estamos aqui encurralados, não temos solução para isto, a não ser alterar o despacho. O encarregado de educação, obviamente, é quem segue a vida do aluno. Não é outra pessoa, não é alguém que viva na zona de influência porque dá jeito. É quem segue a vida escolar do aluno. Pode ser um avô? Pode. Pode ser um tio? Pode. Em situações muito excepcionais, a maior parte das vezes são os pais. E nós não podemos continuar a permitir que as crianças sejam colocadas a quilómetros de distância de casa por conta de uma fraude.
Em relação à Inspeção Geral de Educação, há mais de um ano que outros pais do movimento denunciaram a situação. Estão à espera ainda a aguardar, ainda não tivemos qualquer resposta deles. Na investigação começou só agora em julho. Portanto, eles tiveram mais de um ano à espera, denunciaram situações que conheciam, alunos que não residiam e estavam a frequentar a escola, denunciaram tudo, fizeram tudo o que podiam e não foi em tempo útil, não houve qualquer resposta, ainda estamos a aguardar o fim da investigação. Portanto, o facto de denunciar as situações não vai impedir que elas aconteçam, porque a lentidão do processo faz com que a injustiça seja um fato consumado. Estas crianças cujos pais reclamaram há mais de um ano continuam numa escola longe de casa. Isso é um facto.
Bom dia, boa tarde a todos. Agradeço também a oportunidade de nos ouvirem. Queria só acrescentar que há pouco o deputado do PSD dizia que isto é um problema que está essencialmente e antes de mais nas mãos do governo, porque tem o poder de regulamentar esta situação. Nós temos tido vários contactos formais e informais com a estrutura do Ministério da Educação, que tem sido muito pouco permeável a receber este nosso pedido de auxílio, este nosso pedido de intervenção, quando as competências estão antes de mais no governo e no Ministério da Educação. Temos pedido por várias vezes esclarecimentos a questões que são, que deveriam ser esclarecidas até por iniciativa das estruturas do Ministério da Educação, e esse esclarecimento tarda em vir. Temos tido, reações muito erráticas da parte da Inspeção-Geral da Educação, da parte da Direção-Geral da Educação. Estamos um bocadinho sem saber muito bem o que esperar destas entidades, que são as entidades competentes para atuar e que não têm atuado. Aliás, nós acho que é importante sublinhar aqui que esta questão tem tido impacto este ano, porque de facto houve o esforço da parte de um grupo de cidadãos que não têm outro interesse que não resolver esta questão específica, porque é uma situação que já se prolonga há muitos anos e que é recorrente em várias zonas do país, em vários estabelecimentos de ensino, e de facto é notório que só perante talvez até o envolvimento de alguns mídia e, enfim, de algumas estruturas que tornaram este assunto mais discutível e mais debatido, que temos tido alguma atenção, porque a verdade é que não só no agrupamento de escolas a que nós nos candidatámos ou candidatámos os nossos filhos, mas também noutros, esta situação tem sucedido. Também queria notar que as escolas aqui têm comportamentos muito diferentes perante o problema, o que é bastante assustador, porque tendo em conta a diversidade de estabelecimentos de ensino da rede pública, seria de esperar que não apenas os critérios de candidatura, mas também os próprios procedimentos administrativos que as escolas têm para administrar e gerir esta situação fossem uniformes, e não são. Na cidade de Lisboa, nós temos escolas, por exemplo, como o Flipa, que é muito opaco na forma como publicita a informação associada aos processos de matrícula, mas temos, por exemplo, outras escolas, como a Escola Básica Teixeira de Pascoais, que tem uma política de divulgação dos dados associados aos alunos candidatos, os dados associados aos alunos colocados, os dados associados aos alunos que estariam em lista de espera, que é antagónica. Essa escola tem uma opção, que eu acho que é muito saudável, de colocação online de toda essa informação, de divulgação dos critérios pelos quais os alunos são colocados, e, portanto, notamos aqui uma disparidade que fica um bocadinho, enfim, ao sabor da direção da escola que gera estes assuntos, resolver. E é inacreditável que numa escola que pertence à mesma rede, que é a rede pública, haja procedimentos tão dispares e tão diversificados. E, de facto, notamos que a resposta do Ministério tem sido muito insuficiente, mesmo muito insuficiente. Temos tido vários contactos, percebemos pela própria intervenção do Provedor de Justiça, com o qual também tivemos a oportunidade de contactar, que desde 2016 há iniciativas específicas da parte da Provedoria de pedir ao Ministério que discipline este assunto. Enfim, um ano letivo correu, não tivemos qualquer alteração, jamais um processo de matrícula se deu e continuamos com problemas, não só no Flipa, mas também no Pedro Nunes, que foi público este ano. Enfim, todos os dissabores que o processo de colocação de alunos teve também no Pedro Nunes, e é um bocadinho frustrante que o Ministério da Educação não tenha a abertura, ou pelo menos a disponibilidade, para resolver este assunto. Achamos que o assunto não é de resolução fácil, mas pelo menos a iniciativa e a abertura para conhecer dos interesses que estão aqui em causa deveria manifestar, e de facto nos vários contactos e nos vários esforços que temos tido de, enfim, chegar até ao Ministério, não temos tido qualquer sucesso. Era essa a nota que queria deixar.
Não sei se quer acrescentar mais alguma questão.
O PowerPoint já está desligado, distribuí essas folhas, infelizmente não tenho para toda a gente, mas penso... Penso que também é importante, porque foram citados aqui os rankings das escolas públicas, desmistificar um pouco que a qualidade da escola tem a ver com a posição que ela ocupa no ranking. Esta é uma análise que eu fiz, baseada nos dados, nos números que estão no site do Expresso, que fala dos rankings, em que fiz a relação entre a média dos exames do 12º ano nas escolas públicas do Distrito de Lisboa, são cerca de 70, com as habilitações das mães, as habilitações literárias das mães, dos pais, e a percentagem de alunos carenciados no 12º ano em cada escola. E como se vê, infelizmente, o que se pode constatar desta análise é que, infelizmente, as escolas públicas pouco conseguem fazer para distorcer o enquadramento social de onde vem a criança. Ou seja, quanto maior os anos de escolaridade das mães, maior a média dos exames do 12º ano. Portanto, a qualidade das escolas, essa qualidade que é desejada pelos pais, tem muito mais a ver com os fatores de entrada das crianças do que propriamente com o trabalho que é feito nas escolas. E muitas vezes isto é injusto para as próprias escolas. Ou seja, escolas que trabalham muito para que os alunos que, se calhar, eram alunos mais difíceis à entrada, se desenvolvam e progridam dentro das suas capacidades, são injustamente colocadas no fim dos rankings e desprezadas pelos pais, quando é profundamente injusto que isso aconteça.
Muito obrigado. Não sei se chegamos ao fim. Eu agradeço a vossa presença aqui, os peticionários. Penso que transmitiram muito claramente as vossas preocupações e os grupos parlamentares, obviamente, irão debruçar sobre essas questões. E agradeço mais uma vez a vossa presença cá. Chegamos ao fim das audiências. Nós temos que continuar o nosso trabalho. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado.
Obrigada.
Obrigada. Obrigada.